Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Sem Tempo Irmão 2.0, onde você fica bem informado sem perder tempo. O seu resumo semanal do que de mais importante aconteceu no mundo dos esportes. Eu sou César Ferro e nos comentários Guilherme Andrade, especialistas convidados. Então, vamos de informação. Jorge Jesus esteve à espera de uma proposta oficial do Flamengo, muito em parte pela difícil fase que passou e que passa à frente do Benfica. O Mister, desde o começo de sua volta aos encarnados, encarou uma situação complexa. Em primeiro lugar, o retorno nunca foi unânime entre os torcedores. Em segundo lugar, o momento político controverso da equipe e os resultados pesam contra o treinador. Apesar de incomodado com a situação, segundo fontes do portal Gol, JJ não pensa em pedir demissão. Após conquistar uma vaga nas oitavas de final da Champions League com as Águias, a pressão sobre ele, por enquanto, diminuiu, o afastando assim do Mengão. Outro dentre a lista de favoritos, Marcelo Gallardo, resolveu seguir no River Plate, mas tem um português doido para vir para o Rio de Janeiro. Carlos Carvalhal, técnico do Braga, já deu carta branca para seu agente, Bruno Macedo, negociar com o Mengão. O treinador foi cogitado após a saída de Jorge Jesus, mas o negócio não foi para frente, devido à pandemia. O problema é que Carvalhal não inspira confiança em parte da diretoria do rubro-negro. O clube teria dúvidas se o técnico teria pulso suficiente para lidar com os figurões da equipe. Problema esse que minou os trabalhos de Domi, Rogério e Renato, na opinião deles. Nos comentários, o especialista convidado, Jonatas Martins.
O Flamengo, como todos já sabem, busca um profissional para ocupar o cargo de técnico, talvez um dos cargos mais exigentes do Brasil pelo tamanho de pressão que vai ter. E por conta de alguns itens que colocaram como essencial para esse profissional, acabou que a busca ficou meio limitada. Precisa ser estrangeiro, que eu acho que é assertivo, e não querem gastar com multa, o que torna muito difícil. Por exemplo, Jorge Jesus, vendo como um torcedor, como um dirigente do Flamengo, seria a melhor escolha, por já conhecer 90% do elenco, já saber a formatação tática que deveria implantar, e aí seria enquadrar um ou outro jogador que chegou. É um cara que a priori parece que não vai ser mandado embora, apesar do clima da torcida não gostar dele. Tem moral com os dirigentes e a multa dele parece que são 10 milhões de euros. A segunda opção de agora, Carlos Carvalhal, quer vir, mas tem o mesmo problema, a multa. O Braga até se prontificou a conversar, mas parece que o Beşiktaş entrou na parada e fica mais difícil, né? Entre você liberar de graça para um clube e um outro pagar a multa, acho que é meio óbvia a escolha, apesar do gosto do técnico, que era antes desse desejo do Beşiktaş de vir para cá, né? Seria uma boa opção também, apesar de não ser tão conhecido como Jorge Jesus, a maneira de jogar é parecida. Outra opção, Gallardo acabou renovando com o River, que é o que todo mundo esperava mesmo. Aqui ele não teria mercado pelo preço, na Europa talvez ele não tenha o tamanho de alguns grandes ainda. Acabou que fez a melhor escolha por optar por ficar no River Plate. Eu acho que uma boa opção, que poucos estão falando ou ninguém, eu acho que seria viável, até pela parte financeira, não ser um cara técnico, não deve ter uma multa cara, é o Miguel Ángel Ramírez, ex-técnico do Independiente. Passou pelo Internacional, não teve sucesso, mas eu acho que muito por conta do elenco do Internacional do que pela capacidade técnica dele. Eu acho que o conceito dele nesse elenco do Flamengo daria certo. Seria a opção que eu iria agora. Jorge Jesus, por exemplo, pela ótica dele, se eu fosse ele, eu não viria. Porque se ele ganhar o Brasileiro e o Libertadores, vão falar que ele não fez mais do que ele já tinha feito antes, não evoluiu o time. E se ganhar menos do que isso, vão falar que aqueles 6 meses parece que meio que foi sorte dele. Então eu não viria para não acabar com essa mística que ele tem, né, com o torcedor do Flamengo. Melhor deixar isso como uma coisa bonita que teve no passado. Então, dentre essas opções aí, eu optaria por uma que não estão falando, que é o Miguel Ángel Ramírez.
This is my bakery. Após exigências da FIFA, a CBF comunicou aos clubes que, a partir de 2022, o futebol brasileiro terá uma janela de transferências. Em resumo, o futebol nacional usará agora os mesmos períodos já vigentes para as transferências internacionais. No primeiro semestre, os jogadores poderão ser negociados de 19 de janeiro a 12 de abril. Já no segundo semestre, a janela vai de 18 de julho a 15 de agosto. A regra valerá também para empréstimos. No próximo ano, essa nova regra valerá apenas para as séries A e B. O projeto é que a janela seja estendida para as demais divisões a partir de 2023. Esse plano não é novo. Ele deveria ter sido implementado há 2 anos, mas a pandemia atrasou o planejamento. Nos comentários, Guilherme Andrade.
Com o fim da temporada do futebol brasileiro, começaram as especulações do mercado de transferências, e esse é um assunto que nesse período do ano toma conta dos noticiários esportivos e que mexe muito com a ansiedade dos torcedores. Começam a especular os reforços que vão chegar para a sua equipe. É algo que agrada muito os amantes do futebol, principalmente aqui no Brasil, né? E a partir de 2022 nós teremos uma novidade em relação a esse assunto. Aqui no Brasil nós já temos implementada a janela de transferências internacional, né? Onde os clubes só podem fazer movimentações, contratações de jogador vindo de fora do país, seja do mercado sul-americano, europeu, etc., dentro de um determinado período. E a partir do próximo ano, essa regra será estendida para a janela para o mercado nacional, onde os clubes só poderão se reforçar dentro de um determinado período também, que será na janela do início do ano, de 19 de janeiro a 12 de abril, pouco depois ali do início do Campeonato Brasileiro, e na janela do meio do ano, no segundo semestre, será do dia 18 de julho a 15 de agosto. Então os clubes terão esse período limitado para que possam se reforçar. No meu entendimento, isso vai exigir um planejamento muito melhor da maioria das equipes, principalmente aquelas que querem continuar no topo, brigando por todos os títulos, porque se o planejamento for mal feito no início do ano, no meio do ano você vai ter um período curto ali para fazer contratação, e essas contratações precisam ser acertadas, porque você não vai poder ficar se movimentando, correndo atrás de soluções em divisões inferiores, como nós já vimos acontecer inúmeras vezes. Então a exigência de organização será muito maior a partir do próximo ano. Ao meu ver, isso é algo bom, vai exigir que todos os clubes sejam um pouco mais organizados, caso queiram competir lá em cima, mas é uma prova de fogo para os nossos dirigentes, que normalmente não são os mais organizados.
Um áudio vazado colocou em xeque a permanência de Muricy Ramalho e Rogério Ceni no São Paulo. Na gravação, o coordenador de futebol desabafa com um amigo sobre a situação financeira da equipe. Abre aspas. Então, isso eu posso te falar. A gente vai ter uma conversa amanhã ou depois, e como não vai ter mesmo investimento, eu e Rogério vamos sair. Pra mim, já deu. Imagina a gente cair, Vladimir. Não podia nem andar nos lugares de vergonha, diz Muricy no áudio. Em outro trecho, o lendário treinador do tricolor paulista compara a situação da equipe com a do Corinthians. Abre aspas. A gente percebe no discurso do presidente. Ah, não tem dinheiro, não tem nada. O Corinthians também não tinha dinheiro no começo do ano. Contratou 4 jogadores diferentes e está na Libertadores. Comenta. Após conversa com a diretoria e com a cabeça mais fria, Muricy voltou atrás sobre uma possível saída. Abre aspas. Rolou esse desabafo, mas queria dizer que estamos trabalhando muito aqui. Claro que ficamos. A gente tem um compromisso com o São Paulo. Difícil dizer não para um clube que é da gente. Estamos atrás de bons negócios. Não temos dinheiro para comprar jogador. Temos que ser criativos. Nos comentários, o especialista convidado, o repórter da Rádio Futebol Online, Cleiton Andrade.
A situação do São Paulo na temporada 2021 começou com muitas surpresas, né? Já que o time foi campeão paulista e a esperança de uma nova direção acometeu aí muitos torcedores, né, de que o time poderia ter um ano melhor e dar início a uma nova fase, o que não aconteceu, na verdade. O tempo foi passando, o São Paulo, que jogou muito bem o Campeonato Paulista, campeão em cima do Palmeiras, que é campeão da Libertadores, o São Paulo decaiu. Foi eliminado ele na Libertadores nas quartas de final, justamente pelo Palmeiras, mesmo começando bem, e também na fase final do Campeonato Brasileiro, onde o time brigou até as últimas rodadas contra o rebaixamento, e a temporada 2021 do Campeonato Brasileiro do São Paulo foi a pior de toda a sua história. Na questão diretoria, o São Paulo vem demonstrando muito mais do mesmo. O Júlio Cazares vem demonstrando aí que vem seguindo aí as situações que já passaram no tricolor. O São Paulo vive com muitos problemas, né? Financeiramente, principalmente. O São Paulo, que vai ter que se desfazer de alguns atletas para a próxima temporada, para tentar aí trazer novas peças para a temporada 2022, mas é uma bagunça só dentro do São Paulo. Vide aí o que aconteceu com o Muricy e Rogério Ceni no áudio vazado do Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho, que numa conversa ali com um amigo, falou que iria embora do São Paulo juntamente com o Rogério Ceni porque não tinha condições de permanecer e seria vergonhoso sair na rua por um possível rebaixamento. O rebaixamento que esse ano não aconteceu, mas que se o São Paulo se permanecer, se ele lhe dar o direito de permanecer nessa situação, entre 2-3 anos o time certamente vai cair. O Muricy vai ficar, o Rogério Ceni vai ficar. Não sabemos o que essa diretoria atual prometeu, mas prometeram algo, porque eles não ficariam em vão. Mas Muricy e Rogério Ceni, eles são muito espertos. Se eles verem que a diretoria não vai cumprir com o acordo, eles vão deixar o barco. E quem vai sofrer mais em toda essa situação é o torcedor são paulino, que vai vivenciar novamente momentos tensos de lutas contra rebaixamento, não há conquistas de títulos e, quem sabe, uma Série B, que hoje seria inédito para o São Paulo, mas que, se permanecer desta forma, se tornará algo muito corriqueiro na vida do torcedor são paulino e da história do tricolor paulista.
Trinta e oito rodadas depois, o Brasileirão chegou ao fim e aqui vamos a alguns destaques dessa edição do campeonato. O Atlético Mineiro quebrou o jejum de 50 anos e foi o grande campeão. Time de alto investimento, o Galo provou que poderia surgir como uma das grandes forças do futebol nacional, com um futebol esmagador, orquestrado por Hulk. O Flamengo, apesar de badalado, acabou não levando nenhuma taça sob o comando de Renato Gaúcho. Apesar de ainda ser a equipe a ser batida, o clima interno e a pressão da torcida fazem com que um ano positivo adquira um gosto amargo. O Palmeiras, em terceiro, cumpriu tabela, principalmente após o título da Libertadores. Nas últimas rodadas, mesmo com o time sub-20, conquistou bons resultados e mostrou que, mesmo entre tropeços, ainda é uma força a ser considerada. Aqui vem duas surpresas na Libertadores, Fortaleza e Corinthians. Por um lado, a equipe de Vojvoda surpreendeu a todos e foi um dos maiores destaques da competição. Já o time de Silvinho demorou para engrenar, mas com a chegada de reforços e a volta do público aos estádios, conseguiu dar a volta por cima. Santos e São Paulo viveram um ano complexo. Ambos com dificuldades financeiras, não conseguiram investir em elenco e chegaram a flertar com um possível rebaixamento. Fica agora aceso o alerta para o próximo ano. Grêmio, Bahia, Sport e Chapecoense foram os rebaixados. O Imortal lutou até a última rodada e até mesmo ganhou do Galo, mas a combinação de resultados não foi o suficiente para se salvar. Para nós, torcedores e amantes do futebol, fica a expectativa do campeonato do próximo ano. Vamos às rapidinhas da semana. Você pode conferir as notícias completas no nosso Instagram e mais manchetes em nosso Twitter. Chateado, Robert Lewandowski foi apontado como principal injustiçado na premiação da Bola de Ouro, e o polonês revelou que ficou chateado por não ter levado o prêmio da France Football. Acordo. O namoro entre Corinthians e Paulinho não é novidade, mas desta vez parece que o negócio será fechado. O Timão tem um acordo verbal com o atleta que está livre no mercado. Suspenso. Deontay Harris, recebedor do New Orleans Saints, ficará de fora por 3 jogos por dirigir embriagado. O jogador está em liberdade condicional supervisionada. Despedida? As falas de Rogério Ceni na coletiva após a vitória sobre o Juventude, garantindo a permanência do tricolor na Série A, foram interpretadas por algumas pessoas como uma despedida. Ceni tem contrato com o clube até o fim de 2022 e, por hora, prometeu continuar. Dedicou. Adriel Moraes, atleta da base do Flamengo, entrou em campo poucos dias após perder seu pai. Ângelo Márcio Moraes foi vítima de um mal súbito. Polêmica. Michelle Beadle, ex-apresentadora da ESPN, acusa LeBron James, do Los Angeles Lakers, de tirá-la de programa. Profissional, apresentava o NBA Countdown e foi afastada em 2019. Doação. Gabriel GB12, criador de conteúdo sobre Free Fire, ajuda a fã do Piauí a encher a geladeira. Gabriel Nascimento ficou desempregado durante a pandemia e pediu ajuda ao jogador. Sequelas. Sofrendo com algumas sequelas em decorrência da Covid-19, Joshua Kimmich não entrará mais em campo este ano. O atleta se recusou a receber a vacina contra o novo coronavírus. Barrado. Já não bastasse os problemas enfrentados dentro de campo, o Grêmio também sofreu com algumas crises extras. A polêmica mais recente foi com Douglas Costa, que pediu para ser liberado para sua festa de casamento e não foi atendido. Tratamento. O Rei Pelé esteve novamente internado no Hospital Albert Einstein na semana passada. O atleta do século XX faz tratamento de quimioterapia devido a um câncer no cólon detectado recentemente. Crime. Clayson foi acusado de agressão a uma jovem de 22 anos e confessou participação no ocorrido. O Cuiabá decidiu por rescindir com o atleta, que voltará para o Bahia neste momento. Luto. Aos 33 anos, Demarius Thomas, ex-recebedor, é encontrado morto em sua casa. A polícia aponta que não há indícios de crime e que causas foram provavelmente médicas. Abandono. Douglas Souza, jogador da seleção brasileira de vôlei, se envolveu em uma polêmica ao deixar seu clube na Itália, sendo acusado de abandono pela equipe, versão essa que diverge do que declara o atleta. Com a polêmica, boatos de presença no BBB esquentaram. O programa de hoje chega ao fim e você pode acompanhar os próximos episódios nos principais tocadores de podcast, como Amazon, Deezer, iTunes e Spotify. Siga a gente no Instagram e no Twitter, @boladividida_br. Até a semana que vem!
everybody, everybody, everybody.